E para fechar, assim, ficar tudo muito claro na nossa cabeça sobre o papel do amigo, a importância de ter amigos, nós convidamos para bater papo com a gente aqui agora a psicóloga clínica pela abordagem cognitivo-comportamental, a psicóloga Nicole Dandreta, né? Eu acho que é esse o nome, né, Nicole? Boa tarde, muito obrigada por participar com a gente.
Boa tarde, é isso mesmo, Fátima. Obrigada por me receber.
Nós é que agradecemos, Nicole. A gente está celebrando hoje aqui no programa antecipadamente, porque amanhã a gente não vai estar aqui no ar. Uhum. Então, a gente está comemorando o Dia do Amigo e da Amizade. É uma data que a gente considera super importante, mas todo dia é Dia do Amigo aqui para a gente é cercado de amigos, nossos ouvintes, ainda bem. Mas eu queria que você conversasse um pouco sobre realmente a importância de ter pessoas que a gente considera amigos, que estão presentes nas lutas, nas vitórias, né? Que compartilham alegrias, enfim, que dividem com a gente o nosso dia a dia. Ter um amigo faz muita diferença para o nosso bem-estar, considerando o contexto de hoje da sociedade sempre mais competitiva, violenta. Qual é a sua avaliação sobre isso?
Claro, com certeza, você tem toda a razão. Ter amigos, principalmente nesse contexto, faz muita diferença para a nossa saúde mental, para as nossas emoções de uma forma geral, né? Ter com quem compartilhar as nossas dificuldades, ter pessoas que nos escutam, né? Sem julgamento, sem censura, que nos apoiam, com certeza faz muita diferença e a gente consegue observar o valor disso de forma muito clara, né? Na clínica, aqueles pacientes que nos procuram com alguma dificuldade e que com o tempo conseguem ter contato sobre esses mesmos problemas com seus amigos, eles apresentam melhora, né? Nas suas condições, nos seus acompanhamentos, nos seus tratamentos. Então, especialmente, né, na fase adulta em que existem tantos desafios, problemas na família, no trabalho, ou mesmo na idade mais avançada, na idade da velhice, né? A gente ter interação com outras pessoas mantém a gente sempre com a cabeça em movimento, tratando de assuntos diferentes, sem ter muito espaço e muito tempo para sofrimentos que muitas vezes são apenas ruminações, né? E mais atrapalham do que ajudam.
É verdade. Agora, Nicole, você acredita que é importante que a gente incentive que desde a primeira infância, desde pequenininhos, sejam estabelecidos esses laços afetivos com outras pessoas para que a criança já cresça aprendendo a dividir? Porque também eu queria, junto com isso, que você avaliasse a situação de pessoas que têm muitas dificuldades em estabelecer vínculos, em estabelecer relações mais duradouras, relações de amizade, pessoas que acabam se isolando, ficando sozinhas. Isso é por algum motivo específico de formação, de falta de formação? O que que você acha?
Sem dúvida, a amizade ela é importante desde a infância, com certeza, mesmo antes do período escolar, né? Porque é um fator de proteção mesmo do desenvolvimento, principalmente nessa primeira etapa em que as amizades acabam funcionando até como uma forma de aprendizado, né? As crianças trocam muitas informações, uma compartilha com a outra o que aprendeu de novo, então já é uma forma de ensinamento e, de fato, né, para muitas pessoas a manutenção desse tipo de relacionamento pode ser um pouco mais desafiadora. E desenvolver isso desde a primeira infância favorece muito a continuidade desses laços, portanto é importante o incentivo nessa primeira infância, nos primeiros anos de vida. E para quem tem mais dificuldade, né, de estabelecimento de vínculos, as pessoas que talvez não tenham tido tanto incentivo nesses primeiros anos, é muito importante as pessoas conseguirem primeiro se conhecer um pouquinho, né? Saber do que gostam, do que não gostam, quais são os seus assuntos de interesse, porque isso facilita muito no momento de estabelecer um relacionamento com outras pessoas, né? São pontos de partida para início de conversas, para manutenção de contato, de trocas e de experiências. Então, para facilitar essas trocas, eu acredito que o mais importante seja investir mesmo nesse autoconhecimento e procurar pessoas, inclusive, com interesses semelhantes, né, que tenham mais ou menos vivências parecidas. Esse pode ser um lugar comum, mais fácil, para ser um pouco menos sofrido, né, para quem tem um pouco mais de dificuldade de interagir com outras pessoas.
Um amigo ajuda, então, a gente, desde criança, na construção da nossa identidade, porque com um amigo, a gente supõe que pode falar abertamente, né? Pode mostrar quem somos e o que pensamos de fato. Como você disse no início, sem julgamentos, né? Sem críticas, sem essa necessidade de estar tentando ser o que não é, que às vezes acontece muito hoje no dia a dia, né? Então, você acha que, nesse sentido, um amigo ajuda na construção de quem somos?
Sem sombra de dúvida. Principalmente no período da adolescência, em que a gente deixa de se pautar, pelo menos um pouco, né, no que os pais ou os cuidadores esperam da gente, e a gente começa a descobrir a nossa identidade, a nossa subjetividade. Os adolescentes começam a ter um pouco mais de percepção de quem é de verdade, com base no que os amigos, no que as pessoas próximas acham a seu respeito, né? Uhum. Então, esses primeiros contatos que começam a ser um pouco mais profundos, eles são determinantes, né, na definição de quem a gente é, na nossa construção de uma forma geral. Até por isso, muitas pessoas que são amigas, quando conhecem conjuntamente novas pessoas, ouvem: ah, pensei que vocês fossem irmãos, pensei que vocês fossem irmãs. Justamente porque é muito determinante mesmo nessa construção da identidade.
Ah, que bom, então. Agora, outra questão que eu queria que a gente abordasse aqui para os nossos ouvintes é sobre os relacionamentos que são de amizade, mas que também são profissionais. A amizade dentro dos ambientes de trabalho. Há uma competitividade muito grande hoje na maioria das empresas, né? E a gente, às vezes, tem dificuldade de manter vínculos que são mais profundos, porque tem sempre aquilo: ah, será que eu posso falar sobre isso dentro de um ambiente de trabalho? Será que depois outras pessoas vão saber? Assim, um certo receio, não sei se é desconfiança, enfim. É mais difícil fazer amigos dentro do trabalho?
Ah, com certeza, né? Porque justamente por conta dessa questão da competição, às vezes uma competição relacionada a uma posição, a um cargo, né, que mais de uma pessoa tem interesse, inclusive pelo fato de haver sempre uma liderança, um chefe que avalia todas as pessoas para promoções, para aumento de salário e assim por diante, as pessoas acabam ficando mais ressabiadas em se relacionar de forma mais profunda no ambiente de trabalho, sem dúvida. Mas eu acredito que, tendo cautela, claro, como em todas as relações, e exercitando um pouquinho da vulnerabilidade, né, da confiança, mesmo que seja aos poucos, né, não precisa ser uma amizade que é construída da noite para o dia, é possível, sim, desenvolver relações de amizade em um ambiente de trabalho, né, guardadas as devidas proporções, as inseguranças, né, procurando ser bastante cauteloso. É possível desenvolver esse tipo de relação, até porque numa convivência diária, né, num ambiente de trabalho, é muito mais confortável e mais prazeroso se a gente estiver perto de pessoas com quem a gente gosta de se relacionar. Então, construir essas pontes pode fazer muita diferença no bem-estar, em se sentir confortável naquele emprego, se sentir bem acolhido, né, isso quando a gente está procurando uma amizade, mas quando a gente percebe que a gente está sendo procurado para ser amigo, também é muito importante que a gente seja receptivo, né? Porque a amizade é via de mão dupla e a gente precisa estar preparado para essas duas posições, tanto da procura quanto de ser procurado, né?
E lembrando que os chefes também podem ser amigos, né? Porque muita gente fica com o pé atrás com o chefe e o chefe com o pé atrás com os colegas, funcionários, porque tem essa competitividade, né, no ar, sempre. Sempre
sim,
não,
sem dúvida.
Quase sempre, né? Agora, outra questão, Nicole, que eu queria que a gente falasse, É sobre, você falou na terceira idade, né, na velhice, como é importante ter pessoas próximas que dão um suporte ali para aquele momento, que é difícil, né? Que você chega num ponto que está reavaliando tudo, que sente saudade de tudo. Enfim, é importante ter pessoas que sejam referência e mesmo pessoas jovens que possam compartilhar, ouvir essas experiências. Eu queria que você falasse sobre o papel da amizade para aliviar o estresse, a depressão, esse sentimento de solidão que as pessoas carregam, embora estejam aí com não sei quantos mil seguidores nas redes, mas se sentem sozinhas. Eu queria que você falasse sobre a amizade física, a amizade próxima, a amizade pontual com uma pessoa especificamente.
Certo. Tem até uma série recente, documental na Netflix, que se chama Como Viver Até os 100 Anos, O Segredo ou o Mistério das Donas Azuis, algo nesse sentido, em que essa série ela é baseada em diversos estudos, né? E a ideia é de entender o que fazem as pessoas, como vivem as pessoas que vivem por 100 anos, 105, 110 anos. E aí a ideia é que existem muitos pontos em comum dessas pessoas, claro que tem uma questão de alimentação saudável, de exercício físico, caminhada, movimentação de corpo, coisas que são mais óbvias para a gente, mas um dos pontos em comum de todas essas pessoas é que elas se cercam de outras pessoas, de redes de apoio, sejam familiares, sejam amigos, pessoas mais jovens ou da mesma idade. Essa socialização, ela nos protege de diversas ruminações, diversas dificuldades emocionais, ter com quem compartilhar, sejam coisas difíceis ou coisas boas, né? Notícias que são felizes, situações alegres. Tudo isso faz com que o ser humano se sinta muito mais fortalecido, muito mais capaz, traz uma sensação de bem-estar e de felicidade muito grande. E, com certeza, isso tem um impacto, até do ponto de vista científico mesmo, na saúde das pessoas e na longevidade. Então, assim como se alimentar bem, dormir bem, fazer atividade física protege a nossa saúde, ter amigos e ter interações sociais tem o mesmo impacto, com certeza.
Ah, muito importante isso. Agora, Nicole, eu queria que você, na medida do possível, nos orientasse aqui de forma geral, para todos nós aqui da equipe do programa, mas também para todos os nossos ouvintes, sobre a preservação de uma amizade. Nesse mundo, a gente já falou sobre o contexto, né, de muito individualismo, de muita competição, de muita violência, de muito isolamento por causa das telas. Eu queria que você falasse como a gente pode agir para preservar uma amizade dessas antigas, mesmo que a pessoa esteja um pouco distante. É possível a gente manter essa amizade intacta, que no momento que se encontre, parece que nunca ficou longe, nunca ficou distante?
Sim, com certeza. Tem alguns pontos que são os mais relevantes para esse tipo de manutenção, né? O primeiro deles é evitar o virtual ao máximo possível e focar no presencial, né? Porque as relações humanas presenciais, de olho no olho, de toque, elas são muito mais enriquecedoras, né? Elas fazem muita diferença, são distintas das relações que a gente consegue manter no campo virtual. E, além disso, principalmente ter muita empatia e muita confiança, né? Falta de julgamento, evitar críticas, evitar problematizar aquilo que um amigo traz, né? Então, sempre procurar fazer o oposto, de incentivar aquela pessoa, mostrar os pontos positivos, os pontos fortes dela, evitar colocar mais carga emocional no que ela está passando e ter sempre que possível uma escuta ativa e de qualidade, né? Demonstrar para aquela pessoa que enquanto ela fala e o que ela traz de tema para a gente ouve com o coração, a gente presta atenção no que está sendo dito, não fica de olho no celular, nas notificações, no WhatsApp, enquanto aquela pessoa está falando. Quanto mais a gente puder fazer pelo outro aquilo que a gente gostaria que fizesse com a gente, com certeza isso fomenta uma relação de amizade muito mais profunda.
Muito bom isso, muito importante. E se você fosse deixar uma mensagem aí de amizade para todos os seus amigos, para todos os amigos do mundo, amigos dos amigos, amigos que você não conhece, mas que são amigos de outras pessoas, o que que você diria hoje, nesse dia antecipado aqui de um amigo, que é sobre a importância da amizade, sobre o que vale a pena, como vale a pena ter um amigo?
Olha, eu diria que se puderem, troquem as amizades virtuais pelas pessoais, né? Estejam presentes, estejam atentos, procurem as pessoas que às vezes parecem que estão um pouquinho sumidas, muitas vezes elas estão sumidas justamente porque estão precisando de companhia. E eu acredito que qualquer pessoa que se sente feliz e que se sente realizada, né, na sua vida, certamente tem diversos amigos que estão por perto, que estão presentes, que fazem uma ligação ou convidam para um passeio, para uma visita. Então, estejam próximos. Com certeza, acho que é a melhor mensagem para um dia do amigo.
Que ótimo. A gente ficou muito feliz em ter você aqui participando do nosso programa, falando sobre a importância da amizade, como manter uma amizade e que é possível, né? Substituir telas por pessoas, trocar abraços, carinho, palavras doces, amenas, não só de faz de conta, né? Porque amigo também diz a verdade, né? Quando todo mundo
Com
fica ali
certeza.
inventando que tá tudo ótimo, você chega e diz: olha, acho que não é por aí. Aí esse é o amigo que você precisa, né? Então foi muito bom ter você aqui, viu, Nicole? Muito obrigada por destinar esse tempo para o nosso programa aqui, para o Tarde Nacional. Eu espero te encontrar outras vezes para a gente falar sobre outros relacionamentos e mesmo sobre a amizade. Feliz Dia do Amigo para você.
Muito obrigada. Feliz dia do amigo para você, Fátima. Foi um prazer. Até mais.
Até mais, um abraço.